Já anunciado na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Ouvinte pode participar, interagir com a nossa convidada através do WhatsApp, através do 99871-0002. Conosco, ao vivo por telefone, a Bianca Bortolini, psicóloga, 16 anos, especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise. Bianca, seja muito bem-vinda no programa CBN Tarde de Notícias. Obrigada pela gentileza e uma boa tarde para você.
Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos, até porque nós vamos falar sobre um assunto que realmente está muito em voga. Falamos sobre relacionamento abusivo. De início, Bianca, o que é um relacionamento abusivo?
Um relacionamento abusivo é uma relação que interfere no respeito, no que diz respeito à qualidade de ser e à qualidade de relacionamento do parceiro.
Uhum. Então, tem como identificar, por exemplo, um grupo de amigos ou a própria pessoa? Ou, neste caso, a pessoa até parece ficar com os olhos vendados diante da situação?
Exatamente. Dá para identificar desde muito cedo, no grupo de amigos, na maneira como o parceiro interfere, no tipo de piadas que são feitas, na interferência quanto à roupa, o modo de agir, o modo de falar, o modo de se comportar. Tem vários sinais que o parceiro abusador dá de que essa relação só tende a piorar.
Uhum. Ele se iguala hoje, Bianca, o homem se queixa de relacionamento abusivo da companheira e a companheira vice-versa? Para ambos tem acontecido situações de relacionamento abusivo?
Perfeito. Para ambos pode acontecer. A única diferença é que a mídia nos trouxe à tona questões relacionadas ao feminicídio nos últimos tempos. Isso nos mostrou que os homens têm o mesmo padrão de relacionamento no que diz respeito à agressividade, de não aceitar términos de relacionamento, de comportamentos agressivos, de ameaças de morte e até o matar propriamente dito.
Uhum. A senhora é autora do livro Equilíbrio Emocional, não é mesmo? Com relação a equilíbrio emocional, é isso que está faltando para que a comunidade possa reconhecer e até denunciar um relacionamento abusivo?
Exatamente, Vanessa. O que falta é o equilíbrio emocional. As pessoas, no geral, estão em desequilíbrio. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, nós estamos falando de autoestima baixa, de um parceiro que tem necessidade de estar no controle o tempo todo, onde você vai, com quem, por que está vestida desse jeito, fazer o quê. Há necessidade do controle e, na ausência desse controle, o indivíduo tende a entrar em desequilíbrio. E a gente não sabe como esse desequilíbrio vai vir, se vai vir em forma de uma agressão verbal ou de um homicídio.
Uhum. Sabe o que é que me ocorreu aqui, Bianca? Algumas pessoas têm ciúme. O ciúme, ele, de certa forma, ele é natural em um relacionamento. Tem aquelas pessoas que não demonstram tanto, não é mesmo? Mas o ciúme, ele, de certa forma, ele é natural em um relacionamento ou na...
Ele é natural porque ele diz respeito a cuidado. Sinto ciúmes porque cuido. Porém, existe um lado do ciúme que a gente chama de ciúme patológico, que é essa esfera que entraria num relacionamento abusivo. Tá? Então, o que acontece? É um ciúme excessivo. E nós não estamos falando aqui só do sexo oposto, tá? Sim. Num relacionamento abusivo, isso aparece, inclusive, na dinâmica familiar. O parceiro abusador, ele impede essa mulher, no caso, de ter contato, inclusive, com as pessoas da própria família dela.
Entendido. A Lei Maria da Penha, que completou 13 anos na semana retrasada, ela é considerada um marco no combate à violência doméstica. Também tem contribuído e muito nas consultas com este público que relata um relacionamento abusivo, em particular com a senhora?
Olha, com certeza, Vanessa. E O nosso protocolo é de orientar sempre a pessoa que se identifica nesse padrão de relacionamento a procurar a delegacia da mulher, a fazer um boletim de ocorrência, justamente porque no primeiro sinal de ameaça, já é um sinal de alerta. Não dá para esperar que aconteça de fato uma agressão física para que tome alguma atitude. Uhum. Ainda bem que existe a lei para preservar, mas mesmo assim com a Lei Maria da Penha, a gente vê inúmeros casos crescendo diariamente.
Certo. Nós já temos pergunta chegando à psicóloga que participa conosco, a Bianca Bortolini, agora 13h39. Vem aqui de União da Vitória, diz o seguinte: as discussões do casal são de igual para igual, ou parece que só um pode ter razão? Como é que fica tudo isso?
Veja, o diálogo é um dos melhores amigos do relacionamento, certo? O relacionamento, ele pode e deve ser dialogado. Não existe obrigatoriamente que alguém ganhar esse diálogo. Não é uma briga, é uma conversa. Existem concessões, negociação.
Não existe o vencedor, é isso?
Exatamente, porque onde existe a necessidade de haver um vencedor, existe um ego alterado. E quando o ego está muito inflado, já é um sinal de desequilíbrio, já é um alerta.
Uhum. E chega mais uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber, as agressões, elas são sempre culpa de outra coisa? Eu cito álcool e o nervosismo. E a pessoa justifica que foi isso que a tirou do sério.
Veja, num relacionamento abusivo, a pessoa que abusa tende a responsabilizar o parceiro, tá? Usando frases do tipo: você me provocou, olha o que você fez. Se você não tivesse agido assim ou feito de tal maneira, isso não teria acontecido. Lógico que em muitos casos a gente tem abuso de substâncias envolvidas, mas em outros muitos casos, não necessariamente. É justamente essa falta do controle. É o parceiro sentir que não tem o controle total dos passos do parceiro que faz com que ele perca o controle por si só, independente de ter álcool ou não.
Uhum, muito bem pontuado, gente. A respeito do seu livro, Equilíbrio Emocional, eu acredito que ele contribui muito para a nossa entrevista nesta tarde, Bianca. Um livro que reflete o importante papel que as mulheres vêm conquistando e exercendo no mundo contemporâneo. Quais seriam as dicas? Até porque ter um equilíbrio emocional é uma tarefa fácil ou é difícil?
Veja, se você está com a tua autoestima boa, ela é fácil. Um bom equilíbrio emocional é uma questão de limites, tá? Você limitar a tua esfera profissional da tua vida pessoal, a tua vida afetiva estar protegida, não abrir espaço para outras pessoas interferirem nessa relação. Não misturar os vários âmbitos da tua vida. Então, uma mulher, por exemplo, o livro fala especialmente para mulheres.
Uhum.
Nós desenvolvemos vários papéis para a sociedade. Somos mães, somos mulheres, somos esposas, somos amigas, somos irmãs, somos profissionais. Em cada lugar, nós desempenhamos diferentes funções. Então, sabendo direitinho colocar limites, o equilíbrio é somente uma consequência.
Uhum. E tudo isso que a senhora está pontuando para a gente, que tem no livro, é para tornar o mundo mais próspero, certamente. Mas como é que a senhora define equilíbrio emocional? Por exemplo, uma pessoa que é quieta, que aparenta ter uma tranquilidade, isso é ter equilíbrio emocional, diferentemente daquela que está travada e fala a todo momento? Como é que a gente pode ponderar aqui quem é que tem um equilíbrio emocional correto?
Nossa, fantástica a tua pergunta, Vanessa. Eu diria que a pessoa que tem um bom equilíbrio emocional é a pessoa assertiva.
Olha
tá?
só.
O que é ser assertivo? Uhum. É falar o que tem que ser dito, do jeito certo, na hora certa. Tá? Então, assim, quem fala de menos, muitas vezes, acaba fazendo coisas que não quer, para agradar o outro. E fica sofrendo.
Sim.
Em contrapartida, quem fala demais, muitas vezes também se coloca em risco. Então, assim, é ter a dosagem correta, o tom de voz amigável. Eu posso falar o que eu quiser para o outro, desde que eu o respeite, que eu o te pague um carinho. Com o jeito, tudo pode ser dito e tudo pode ser negociado. Isso é ser assertivo, isso é ter equilíbrio emocional.
Muito bem. De ouvidos conosco, aqui, os moradores do Vale do Iguaçu, é uma pergunta bem interessante que chega aqui, Bianca. É, isso tudo de relacionamento abusivo, ele vale apenas para o casal ou também de amizade, de colegas de trabalho? E aí?
Nossa, conceito muito bom, vale para todo mundo. Uhum. Uma pessoa pode sofrer relacionamento abusivo no trabalho, com certeza, de um cargo de liderança através de um assédio moral, com certeza. Então, são relações afetivas, profissionais, amigo, aquele amigo que quer você só para ele, que ele é possessivo. Então, assim, isso se encontra em todos os âmbitos da nossa vida. A gente somente tem que estar alerta e, ao identificar, colocar esses limites.
Okay. É,
então, assim, do jeito adequado, sendo assertivo, a gente negocia em todas as esferas da nossa vida.
Nós temos que dosar, vamos utilizar desta palavra, eu gostei muito que você pontuou, eu pensei em meio termo aqui, mas o interessante é dosar, nem de mais, nem de menos.
Nem de menos, exatamente, a gente tem que estar sempre em busca do equilíbrio.
Certo. Chega mais uma questão aqui, e é uma psicóloga aqui de União da Vitória. Comenta o seguinte, a aparência, ela é sempre usada para diminuir e constranger o outro, na sua opinião? Olha só, uma colega de profissão aqui participando da programação.
Que pergunta bacana. Bom, vamos pensar tipo de aparência. Ela está falando de uma aparência positiva ou de uma negativa. Com certeza, sim, eu acho que nos dois casos, viu, colega? Por quê? Muitas vezes a pessoa com uma aparência inferior, ela sofre esse preconceito e por vítima de um parceiro abusador, isso acaba sendo um ponto que atinge a autoestima do parceiro e ele vai usar isso a favor dele para desqualificar o parceiro. Mas a gente vê que as pessoas que são muito bonitas na sociedade também são vítimas de preconceito.
Isso.
Então, assim, peso, estética. Quando o seu parceiro ele é abusador, ele vai usar de qualquer instrumento, seja positivo ou negativo. Ele identificando que aquilo te desestabiliza, digamos que aquilo foi o teu ponto fraco, ele vai atacar diretamente.
E até nós estávamos aqui nos bastidores até comentando aqui, o operador e eu, veja só, né, o mundo contemporâneo tem dessas, se a pessoa estuda demais é porque estuda demais, é inteligente demais, olha aí, já sofre
exatamente
isso que você contou, se ela cuida da aparência é porque só pensa na beleza, se a pessoa é desportista é porque só pensa no esporte, por aí vai, não é mesmo? É uma questão que é tão pontuado, as pessoas apontam tanto? Seria mais ou menos
isso? Mas provavelmente nessas pessoas que têm essas qualidades, vamos colocar assim, isso entra em crítica como maneira de desqualificar essa virtude do outro. Né? Então, eu não sou tão bom quanto, então eu destruo o que o outro tem de bom, em forma de crítica. Né? Então,
entendi.
Você nunca vai estar bom o suficiente para quem quer atacar.
Super,
né? Mas
super explicado.
Mas quem é atacado tem nada que dá esse limite.
Entendido. Super explicado. Até porque a questão de comportamental da pessoa, é claro, ela pode ser moldada conforme o ambiente, mas a questão que já está arraigada nela, a questão familiar, poucas pessoas mudam no decorrer da sua vida. Questões que são dela própria, seria mais ou menos este caminho?
Isso, e as pessoas mudam, sabe, assim, as pessoas mudam basicamente por dois motivos, ou porque elas reconhecem em algum momento que elas precisam mudar, parte dela mesma, eu
Sim.
quero mudar, e numa terapia, por exemplo, isso é fundamental, tá?
Sim.
Então, não basta trazer o parceiro abusador para uma terapia forçado se o parceiro não reconhece e também não quer mudar. Tá? Ou as pessoas dão muda porque em algum momento elas se dão conta de que se elas continuarem se comportando daquela maneira, só chegam prejuízos. Então, ela não tem saída. Ou ela muda, ou ela se prejudica. Okay. Então, na verdade, ela não queria mudar, mas ela se vê obrigada.
Entendido. 13h49, estamos conversando com a psicóloga Bianca Bortolini, especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise. O ouvinte pode continuar participando conosco, enviando mensagens aqui a Bianca, profissional que participa conosco ao vivo por telefone e, é claro, participar e interagir. Voltando a falar sobre relacionamento abusivo, é uma pergunta aqui de União da Vitória. Quem pratica o relacionamento abusivo tem cura?
Se ela quiser, sim. Tá? O ponto principal seria a gente descobrir o porquê o abusador age daquela maneira. Tá? Qual é o fator que o desestabiliza? Por que essa necessidade de controlar muitas vezes está ligado à insegurança? O abusador, ele é inseguro. Ele tem tanto medo de perder o objeto amado que ele o cerca de todas as maneiras possíveis. E muitas vezes ele prefere perder a vida desse parceiro. Sim. De fato, ele comete, ele mata, do que ver essa pessoa com outra pessoa.
Olha só, é sério? É sério a situação?
É seríssima, é gravíssima, por isso que a gente diz, dá para identificar, Vanessa, desde muito cedo. No começo do relacionamento, você ainda tem a opção de se desviar, de terminar esse relacionamento. Mas tem pessoas que estão em relacionamentos abusivos há muitos anos, sofrendo chantagens, ameaças, que sofrem de dependência emocional, financeira, ou que tem medo mesmo de morrer. Mas, assim, sempre tem como pedir uma ajuda. Só não dá para ficar sendo vítima e sofrendo quieta.
Ok. Já chega mais uma pergunta e até um desabafo aqui. Está relacionado com o que a senhora pontuou anteriormente. Fatos que aconteceram recentemente no meu relacionamento, eles são usados... Perdão, fatos que aconteceram antes do relacionamento, hoje estão sendo usados para me chantagear e controlar. Será que é um relacionamento abusivo? Já me falaram que sim. É a moradora aqui de Vitória. É um desabafo, não é mesmo?
É verdade, é triste, mas vou te dizer que sim. Tudo indica que seja um relacionamento abusivo, tá? Porque o que acontece? O que aconteceu antes do teu relacionamento não diz respeito ao relacionamento atual. A pessoa, às vezes, tende a querer modificar o parceiro. E tem coisas que não se modifica, por exemplo, o passado. Ou a pessoa aceita você do jeito que você é, com suas virtudes e limitações, porque perfeito não somos, ninguém é. Agora, jogar na cara não faz o menor sentido, não tem porquê. Ainda mais em forma de chantagem. Isso certo. É um comportamento abusivo. É para conseguir algo em troca, é para inferiorizar, é para desqualificar.
13h52. O apoio, ele é muito importante? E de que maneira pode acontecer? Até porque tem algumas pessoas que se isolam, que foi o que nós pontuamos, ou que evitam contar, né, relações como essa para as outras pessoas, mas de que maneira uma rede de apoio pode contribuir? Um amigo, um familiar? O que é que a senhora orienta a quem está passando por isso?
Veja, muitas vezes essas pessoas não contam justamente porque sabem que a pessoa que vai ouvir vai orientar que se tome uma atitude e vai haver uma cobrança. E muitas vezes a vítima desse relacionamento abusivo se sente responsável, porque o abusador coloca ela nessa condição de culpada. Então, a pessoa não tem noção até que ponto ela é responsável ou não e ela fica afetada. Mas é importante ter alguém para compartilhar se existe dúvida. Estou ou não estou num relacionamento abusivo? Agora, a partir do momento em que você identifica que está, o ideal é que você saia. Se existe uma dificuldade de sair desse relacionamento, a pessoa tem que se questionar. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vendo que eu estou passando por isso e permaneço nessa condição?
É a esperança.
Tem como pedir ajuda.
É a esperança da mudança?
Muitas vezes, sim.
Uhum.
Um erro que os parceiros cometem, as pessoas no geral cometem, é entrar no relacionamento achando que vão mudar a outra pessoa.
Certo.
E como eu te falei antes, a gente muda pela gente, tá? Não dá para ter essa expectativa no outro por si só. A menos que o outro, sim, diga que vá mudar.
Uhum.
Os que falam isso, pode ser que aconteça isso, sim, dessa esperança. Porém, entre uma briga e outra, é uma vida que a gente está falando. Você vai esperar quanto tempo o parceiro dizer que vai mudar?
Isso.
Sofrendo relações abusivas diariamente.
Uhum. Chega mais uma pergunta, e é um tocante interessantíssimo. Uma amiga minha me contou que o marido dela havia impedido de ter independência financeira e nós discutimos sobre relacionamento abusivo. Resultado, eu perdi a amiga e ela ainda não está trabalhando. Olha só, é o que pontua nosso ouvinte. Ela fala sobre a independência financeira. Também é um fator de relacionamento abusivo, não é mesmo?
Sim, com certeza, é um dos fatores. Impedir que o parceiro trabalhe ou que entregue, uhum. entregue o seu salário inteiro para que eu tenha controle do que seja gasto.
Uhum.
Né? O que você comprou, por que você comprou, quanto você pagou, reter o salário. Mas os que não gostam que o parceiro vá para o mercado de trabalho é justamente para ter esse controle. Se o meu parceiro não tiver dinheiro, não vai ter condições de me abandonar. Entende?
Entendi.
E faz com que a pessoa permaneça. Aí a gente entra no que eu falei antes. Por que é que a sua amiga escolheu permanecer nesse modo de relacionamento se ela não estava feliz?
Uhum.
E o que que impede ela?
E Bianca,
que medo é ele? O que mais acontece?
Só te interrompendo aqui, neste caso que ela perdeu a amiga por falar a verdade...
Por falar a verdade, ou provavelmente porque a amiga fica com medo de que em algum momento essa informação vaze.
Uhum.
Tá? Então, assim, quem está num relacionamento abusivo geralmente tem muito medo do parceiro.
Okay.
E o parceiro geralmente isola essa pessoa para que justamente não aconteça esse tipo de confidência.
Uhum. E com
então,
relação...
é para vender a imagem do relacionamento perfeito.
Ok. E com relação à intimidade, há aqueles casos de registro de momentos possivelmente comprometedores, tanto do homem como da mulher, ou de casais homoafetivos, enfim, registrar momentos comprometedores também é uma forma de ameaça que tem muito circulado Brasil afora sobre orientações sobre o assunto.
Pois é. E sempre usado para chantagear. E se você me abandonar, eu vou colocar em redes sociais e vou colocar na internet. Veja tudo que diz respeito à ameaça, onde houve a primeira ameaça já é um sinal de alerta. Porque a pessoa que sofreu a ameaça, ela já começa a ficar com medo de imediato.
Uhum.
E viver com medo de uma relação não é saudável. Já é um sinal óbvio de que existe alguma coisa errada. O parceiro chantagear, seja em qualquer esfera possível, não está correto. É um alerta importante, você precisa fazer alguma coisa.
É como viver aprisionado.
Perfeito, porque você tem medo de apanhar, de sofrer assédio moral, de ser ridicularizado, de sofrer piadinhas. Então, assim, isso não faz parte de um relacionamento saudável.
Uhum. Okay. 13h58, Bianca, chega muitas perguntas. Eu vou ter que enviar a você pelas redes sociais mais tarde, até porque nós já estamos com o adiantado da hora, já vem chegando o repórter CBN por aqui. Eu agradeço imensamente a participação da Bianca Bortolini, psicóloga, especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise. Eu já adianto aqui para o ouvinte e a você, Bianca, através aqui da CBN, que eu espero a sua vinda ao vivo aqui nos estúdios, até porque a Bianca tem familiares aqui no Vale do Iguaçu.
Perfeito, será um prazer.
Seus familiares estão de ouvidos aqui na programação, sabia disso?
Imagino que sim. Um abraço
Olha,
a todos.
Que bom, Bianca, eu espero você, já que você vem visitar os familiares, aí você avisa a gente e vem ao vivo aqui nos estúdios. Ah, combinou.
Com certeza, combinadíssimo. Muito obrigada pelo carinho e pelo convite, Vanessa.
Só pra
Depois
gente...
eu vou responder a todos com muito carinho.
Tá certo. E só para a gente finalizar, eu tenho um minuto ainda, eu gostaria que você deixasse um recado a todas e a todos que estão nos ouvindo a respeito de relacionamentos abusivos. Fique à vontade, Bianca.
Veja, não há por que ter medo. Pense na sua vida. Se te dá medo sofrer algo pior por parte do seu parceiro, entenda que ser omisso só torna o teu parceiro ainda mais forte. Procure meios jurídicos, procure uma delegacia da mulher, vá pegar as orientações de fato quanto ao que pode ser feito. Só não fique omisso. É o maior erro que você pode cometer.
Obrigada pelas informações. Gostamos muitíssimo da sua fala aqui conosco no programa CBN Tarde de Notícias. Bianca, fica o convite. Até uma próxima oportunidade, ou ao vivo aqui dos estúdios, ou por telefone. Para a gente foi uma satisfação em conversar com você, tá ok?
Obrigada, Vanessa. A satisfação foi toda minha. Um abraço.
Um grande abraço para você.